It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Hoje, sexta-feira, dia 20 de dezembro, começa agora mais uma edição do Pra Cima Deles para toda a rede Jovem Pan News. Estamos ao vivo em streaming, é a força do streaming jp.com.br, também no nosso canal no YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter. Hoje eu recebo aqui no novo estúdio da Jovem Pan, Adrilles Jorge, que começa inicialmente o programa conosco. Tudo bem, Adrilles?
Como vai você?
Também conosco, conectado direto de Washington, o jornalista e escritor Leonardo Coutinho. Tudo bem, Léo?
E aí, Silvio, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
E eu quero, sobretudo, convidar você a participar desse programa. Você pode ir lá no Twitter, subindo a tag pra cima deles. Deixa a sua mensagem. Estou acompanhando tudo aqui que vocês estão escrevendo e a gente vai interagindo ao longo do programa. Você também pode mandar um vídeo para cá pelo número do WhatsApp na Pan. O número, repito, 011-931-17-0620. Meu caro Adrilles Jorge, olha só. O ano vai acabando, já estamos no dia 20, mas parece que as notícias só crescem, especialmente a tensão em Brasília. E é por lá que nós vamos começar a nossa conversa de hoje. Nessa semana, o Ministério Público realizou uma operação de busca e apreensão, 24 endereços ligados a Fabrício Queiroz, ex-assessor hoje do hoje senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Queiroz, suspeito, Adrilles, muita gente já sabe, de comandar um esquema de rachadinha. O que seria isso? Pegar uma parte do salário de assessores do Flávio Queiroz, que na época... Flávio Bolsonaro, que na época era deputado estadual na Assembleia Legislativa, e esse dinheiro, de acordo com as investigações, poderia ter sido lavado numa loja de chocolates e também por imóveis. Isso aumentou muito a tensão em Brasília, sobretudo ao governo do presidente Jair Bolsonaro, que encerra o seu primeiro ano de mandato. Falaremos também daqui a pouco, mostraremos em imagens a reação do presidente quando questionado por jornalistas sobre esse caso. Adrilles, vamos lá, começando com você então. A tensão em Brasília, como eu disse, parece estar crescendo ao longo dos meses, enquanto esse caso Queiroz segue em desdobramentos, né?
É uma questão muito turva, né? Porque já havia uma suspeita bastante concreta da relação do Flávio com a rachadinha, que é, alguns dizem que é um crime menor, mas é um crime amplamente disseminado na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Todos eles fazem isso de alguma forma, mas ele é o filho do presidente. E outra coisa, a mesma desculpa para a rachadinha é a desculpa para o Caixa 2. Ah, é um discurso, é um dinheiro que vai para fundo de campanha, despesas eleitorais. Ora, é dinheiro público. Que seja um contrato subliminar entre o deputado e os seus assessores, mas pode ser assessor fantasma. Esse recurso público não necessariamente vai. Não existe uma ética de dinheiro desviado, né? E a questão que se coloca é, foram interrompidas essas investigações pelo Dias Toffoli, naquele caso turbulento lá do COAF, e fica uma questão de nebulosidades. O Toffoli, nesses 6 meses, ele pautou justamente uma série de coisas contra a Lava Jato, a favor da impunidade, a queda da prisão em segunda instância, e a gente ouve um silêncio ensurdecedor do presidente. Fica parecendo, não que houve um conluio ou um acordo, mas um medo, um receio do presidente que alguma coisa pudesse afetar o seu filho. E ele mesmo, o próprio Bolsonaro, já disse que não teria o menor pudor de encortar na própria carne. Agora a gente vai ver se isso vai acontecer ou não, porque é muito difícil você desvincular a imagem do presidente do seu filho, né? Vai ser um dilema quase que shakespeariano. E essa notícia vem justamente essa semana, quando a gente tem números estratosféricos de pujança econômica, de projeção de uma economia para o ano que vem. Então vira uma coisa de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, assim, uma coisa meio paradoxal. A gente não sabe para onde que vai isso, se o Congresso vai ceder às pressões, às pressões infames de transformar esse governo num pato manco, né, em relação ao Flávio, se é que vai, essa coisa vai se alargar, ou vai seguir o rastro da economia, do bem-estar do povo. Está nas mãos do Congresso, eu acho, o destino da nação ano que vem.
Exatamente. E antes de passar a bola para o Leonardo Coutinho, a produção preparou a resposta do Flávio Bolsonaro. Você que nos acompanha em áudio e vídeo.
Apesar de ser 50% para o Flávio e 50% para o sócio dele, o Flávio recebe muito mais dividendos de lucros do que o sócio. Mas é óbvio. Alguém tem alguma dúvida que eu levo mais clientes para a loja do que ele? Não é obviamente natural que na hora de distribuição dos lucros eu tenha uma parte maior? Qual o problema nisso? Aí já estão me acusando de lavar dinheiro na loja? Isso é um absurdo, uma leviandade. Se eu quisesse lavar dinheiro, eu ia abrir uma franquia que tem um controle externo da franqueadora, que tem auditoria. Eu abri uma outra atividade qualquer que eu não devesse satisfação para ninguém. E tudo declarado em imposto de renda. E se eu fosse vagabundo, quanto muitos pensam, você acha que ia estar preocupado em abrir uma franquiazinha? Em abrir um negócio particular fora do meu mandato? Se eu tivesse alguma sacanagem, eu não estava preocupado com isso. Dinheiro não seria problema para mim. Mas eu sempre fiz tudo direitinho, dentro da lei. Passei 16 anos como deputado estadual na Alerj. Nunca teve uma vírgula. É só após as eleições de 2018, é que começou o problema todo. Por que será?
Portanto, essa é a resposta do Flávio Bolsonaro. E vamos então ouvir o Leonardo Coutinho. Léo, vem cá, vamos bater um papo com a gente. Diga lá.
Então, essa questão do Flávio é impressionante, porque ela marca, né? Ela se arrasta. Ela se arrastou ao longo de um ano de governo, né? Eu não consigo compreender, porque a resposta disso não saiu rápido. Ou seja, o governo, já na transição e depois disso, o governo Bolsonaro já deveria ter percebido que isso se alargaria, que isso se arrastaria e que isso provocaria um sangramento contínuo no governo. Porque, ao final, nós estamos aqui justamente discutindo isso, né? Numa semana de boas notícias e de bons presságios para o próximo ano, nós estamos discutindo a possibilidade do filho do presidente ter participado ou não de um esquema de rachadinha de salário. Bolsonaro essa semana, deu a informação de que ele não tem nada a ver com isso, que isso é um problema do filho, que estaria disposto a cortar na própria pele, como disse no início, na própria carne, perdão, como disse no início do próprio governo, mas ao fim, fica sempre essa questão, essa tentativa de se arrastar, de se levar às questões, tratar como uma briga política. Infelizmente, eu acho que, pelo que o Bolsonaro representa, pela proposta que ele apresentou aos cidadãos brasileiros e o que levou à eleição, ou seja, de ser diferente, de ser a renovação, é preciso uma resposta mais rápida, mais clara e uma solução mais imediata para essa questão do filho. Evidentemente, isso não está nas mãos do presidente. Isso precisa ser entendido também numa perspectiva muito fria, porque a investigação não cabe, não é uma investigação interna do Planalto, né? Ou seja, seria interessante que as autoridades do Rio de Janeiro também agissem com mais celeridade em relação a esse caso e que as coisas fiquem claras efetivamente, porque existe um custo para o país, existe um custo de credibilidade para o próprio presidente, sobretudo perante as suas bases, porque quem é contra o Bolsonaro é contra o Bolsonaro, não é essa a questão, mas o Bolsonaro precisa efetivamente lutar para que se esclareça isso logo, porque há um nível de prejuízo que depois no futuro, seja num cenário de reeleição ou para o próprio bom andamento do governo, pode ser daninho, né?
Leonardo, mas você não acha que é um pouco utópico, tanto da sua parte quanto da minha, da nossa, lutar por esse tipo de esclarecimento, no sentido que, se for provado que houve uma rachadinha, e tudo infelizmente indica que houve, ainda que seja um crime menor, que seja um crime compartilhado pela cultura política, o que não absolve a cultura política da Alerj é corrupta, todo mundo sabe que a maioria dos deputados, pelo menos, pratica esse crime.
Aliás, Adri, só um adendo, porque para quem nos ouve, muitas vezes o pessoal pergunta nas redes sociais e tal. Não, o que é rachadinha, acho que todo mundo já aprendeu essa infeliz cultura que existe nos gabinetes pelo Brasil. Mas muita gente fala assim, mas e os outros deputados? O deputado André Siciliano, por exemplo, do PT, né, acusado, e ali a rachadinha seria de 49 milhões de reais. Sim, muito maior, mas tem uma diferença, e por isso eu faço esse adendo aqui na sua fala, para esclarecer que o caso do petista corre em segredo de justiça. Por isso ainda não deu em nada, por isso a gente ainda não tem mais detalhes. Era só para esclarecer, para que também não se fale assim, olha, isso só acontecia, se é que provado de fato, mas tudo indica que sim, no gabinete do Flávio Bolsonaro. Mas não, era uma prática amplamente difundida, infelizmente faz parte da cultura de gabinete corrupta do Brasil.
Exatamente, a prática da rachadinha é como aquela do Caixa 2, que todo mundo fazia, todo mundo sabia que todo mundo fazia, e o Lula chegou a endossar como se fosse uma prática comum. É crime, é corrupção, é uma prática. E todo mundo, de alguma forma, tem forte, fortíssima suspeita da rachadinha do Flávio. Se esse caso vem à luz e ele sai como culpado, você cria um dilema entre o presidente e o próprio filho. O presidente vai ter que sacrificar de toda forma na própria carne e vai ter que abrir mão de um discurso de perseguição, de que ele fala que realmente isso é fato, o Witzel pode estar envolvido de alguma forma na questão da investigação, mas seria um caso factual de corrupção concreta. O Flávio seria processado e isso, de alguma forma, você acha, Leonardo, que abalaria diretamente o governo, ainda que isso não chegasse no Bolsonaro, como eu acho que é pouco provável que chegue?
Eu acho um pouco, eu tenho uma certa dificuldade em cravar uma resposta, se abalará ou não. O que eu percebo é que tem minado, ou seja, esse sangramento contínuo, ou seja, a incapacidade do próprio Flávio, ou a negativa do Flávio, porque nós estamos discutindo aqui que as evidências estão postas e são muito desfavoráveis a ele. Tudo indica que ele terá um problema daqui para frente. Então, ou seja, ao postergar essa solução, ele a transformou num problema ainda maior. E vindo um caso de uma condenação em relação a ele, efetivamente isso é uma bomba nas mãos do Bolsonaro. Agora, Bolsonaro estará disposto efetivamente a cortar na carne como ele prometeu, a sacrificar o próprio filho ou a repreendê-lo publicamente? Eu espero que sim. Por quê? Porque não fazendo isso, ele joga por terra muitas coisas. E aí a questão é que nós talvez podemos pensar que abalaria o governo. Eu não diria abalar o governo no seu sentido estrutural, administrativo, mas abalaria as bases do governo, afetaria a credibilidade do governo com seus eleitores, porque o próprio Bolsonaro tem se comportado numa relação muito direta, né, com esses eleitores. Todos nós vemos que esse clima de campanha nunca deixou de sair do ambiente do governo. Ou seja, o Bolsonaro se tornaria muito vulnerável a críticas e a esse governo, criando um pouco uma decepção, um desapontamento em relação a ele, muito embora, como ele disse, não é um problema dele. Mas, ou seja, não sendo um problema dele, ele não poderia acobertar um caso de corrupção caso ele venha a ser definitivamente comprovado.
Muito bem, Léo. Eu quero também agora cumprimentar o Rafael Cortes, da Tendência Consultoria, que também passa a fazer parte aqui da nossa conversa nos novos estúdios da Jovem Pan. Bem-vindo, Rafael.
Obrigado, Silvio. Boa tarde a todos. Desculpem
a...
Boa tarde.
A gente trata, nesse início do programa, sobre, evidentemente, o principal, talvez um dos principais casos da semana, que envolve a ação do Ministério Público cercando, né, fechando o cerco ao Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro. E, nesse momento, o Adriles e o Léo, eles comentavam se era possível e o quanto isso poderia contaminar ou não o governo Jair Bolsonaro, que vive uma boa semana e que vai encerrando aí um ano com números favoráveis, especialmente na economia. Rafael Cortes, quero então a sua análise preliminar.
Acho que você sintetizou bastante bem os desafios para 2020. A gente tem, de um lado, a conjuntura econômica, sobretudo nas últimas semanas, com boas notícias, né? O Brasil conseguiu em 2019 arrumar minimamente a casa para conseguir voos mais altos na economia, mas por outro lado tem uma série de conflitos meio não resolvidos. O mais grave me parece ser o que gira em torno do núcleo familiar presidencial, e de alguma maneira 2020 vai ser esse duelo entre economia recuperando e crise política sempre ali no radar. Acho que do ponto de vista da popularidade, se a economia for mais forte, a gente deve ver a avaliação do presidente Bolsonaro subindo. Caso contrário, aí é um cenário mais desafiador. De todo modo, acho que um quadro que vai permanecer bastante polarizado ainda.
Diga, Adriles, quer falar? O que eu percebo... Quero pegar carona justamente no seu comentário anterior, quando você citou a questão do Witzel, do governador do Rio de Janeiro, que foi apontado pelo presidente Jair Bolsonaro como o responsável, né, por essa... Ele chama de uma perseguição ao filho dele, ao Flávio Bolsonaro, mas também ao seu governo. Aliás, em entrevista à Veja desta semana, a gente vai tratar da entrevista daqui a pouquinho, mas num dos pontos é justamente esse. O presidente disse que o Witzel quer ser presidente e que para isso precisaria miná-lo, precisaria detonar o seu governo, vamos dizer assim. Mas continua, daqui a pouco eu quero exibir o vídeo do Witzel.
Acho meio forçado, porque esse caso vem de uma longa data, antes de culminar nessa inimizade, nessa pujante inimizade entre o Witzel e o Bolsonaro, né? Mas eu estava falando de utopia em relação a que o Bolsonaro e o filho dele trouxessem esse caso à luz, sendo que tem essa cultura brasileira da negativa de qualquer tipo de mal feito, por mais evidente que seja. Mas lembrar, por exemplo, que o Lula foi reeleito no auge da crise do Mensalão, que era gigantescamente maior, que envolvia o próprio presidente como um comandante de um sistema corrupto, depois se alargou, virou o maior sistema de corrupção da história da humanidade, já descoberto. E, eventualmente, um caso como esse, envolvendo o filho de um presidente, não diretamente, necessariamente, vinculado ao presidente, com notícia de uma pujança econômica, que, segundo todos os analistas de mercado, vai chegar ao bolso do consumidor ano que vem, talvez esse tipo de coisa seja esquecida. Eu acho, infelizmente, de ser esquecida, mas não necessariamente tem a ver diretamente com o Bolsonaro. E talvez ele tenha que sacrificar o próprio filho para a ascensão de seu governo, se tudo correr bem economicamente, né?
Rafael, eu tenho a impressão que quer fazer um contraponto à sua resposta. Só deixar um parênteses também claro, que é o seguinte, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também deu uma declaração hoje. Ele participou de um café da manhã tradicional com os jornalistas que cobrem a Casa Legislativa, e ele disse que o Flávio Bolsonaro não será investigado no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa. O motivo, segundo ele, é que casos que remetem a acusações anteriores ao início do mandato tendem a ser arquivados e deveria ser. Deve ser o que vai acontecer com o Flávio Bolsonaro. Diga, Rafael.
Não, eu acho assim, tem uma questão, a gente tende a tentar comparar ou quantificar o nível de corrupção. Eu acho que quase sempre isso esbarra na maneira como para quem você torce, enfim, é muito difícil, né? O que eu acho que é importante, e daí a gravidade, nem é tanto pelo o fato em si, que na verdade, eventualmente, se tiver uma série de desdobramentos que sugerem aí as investigações, ainda mais, mas vamos deixar de lado por hora isso, que é a natureza, né, do projeto do bolsonarista, e é justamente que é muito ancorado na ideia do combate à corrupção, né? Ele provavelmente não seria eleito se não tivesse a Lava Jato, por exemplo, ter entrado no processo político. Daí que eu acho que é uma situação delicada. E olhando para o lado da economia, em algum momento as suas coisas vão conversar, né? A economia não fica numa bolha em relação ao ambiente político e vice-versa. Então, exatamente, certamente vai ser desafiador como tratar, né, o filho do presidente, enfim, ainda que não bata diretamente, não vai ser das tarefas mais fáceis dessa
mas,
proteção
Rafael,
presidencial.
Note bem, ele realmente foi eleito com essa promessa de uma utopia de quebra da estrutura da corrupção. Realmente não há, até agora, nenhuma denúncia sobre o centro do governo sendo catalisador de corrupção. Há essa denúncia aduaneira que foi feita, que teria acontecido antes do governo, com o filho, não necessariamente com o pai. Você não acha que seria um capital político para o pai ele se afastar do próprio filho? É por isso que eu chamo de dilema shakespeariano. Um pai que se afasta do próprio filho para salvaguardar a promessa de combate à corrupção, sendo que ele a descobre na própria família.
A sua referência ao Shakespeare já diz até uma boa parte da resposta, né? Um drama, né? Um drama, certamente.
É um drama, é uma
quase
tragédia.
Dramático,
quase.
Que é como é que se desvincula. Até porque também, pelo que a gente já aprendeu, algum tem depósito, ou teria, né, acontecido um depósito para a primeira-dama. Então, não é algo também que nós estamos falando, olha...
Ele fala disso hoje,
inclusive. É, e a própria reação, né, a família faz parte. É. Aí é o custo um pouco de você ter essa ligação tão forte, aí é uma tarefa do ponto de vista político para o governo ter que lidar com essa questão.
Exatamente. E por falar em reação, vamos então às reações do presidente Jair Bolsonaro. Eu tinha dito agora há pouco, primeiro em relação ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A gente vai mostrar um vídeo no qual o presidente vai comentar aquilo que ele disse acreditar ser a intenção do Witzel de derrubar o governo dele, fazer ou pelo menos fazer com que ele termine a gestão de forma absolutamente impopular, porque o Witzel, segundo Bolsonaro, quer ser o futuro presidente do Brasil. Temos o vídeo, produção?
Ô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo?
Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Se bem que minha filha é homossexual.
Fala C o tempo todo. Vou terminar aqui, calma.
Na verdade, esse é um outro momento, esse é o comentário do presidente Jair Bolsonaro, a que eu me referi agora há pouco. Ele respondeu de forma ríspida, se irritou com jornalistas que estavam em Brasília e o questionaram justamente sobre o caso Flávio Bolsonaro. Mas a gente tem um outro vídeo que ele fala especificamente sobre o Wilson Witzel e a gente vai mostrar agora, na sequência, comentamos tudo num combo só. Vamos lá.
Já perguntaram pro governador Witzel por que a filha do juiz Itabaiana está empregada com ele? Pelo que parece, mas vou atestar aqui, é fantasma. Já foram em cima do MP, a ver se vai investigar o Witzel. Vocês repararam que no dia, na véspera desse novo caso Flávio aí, a Polícia Federal mostrou uma operação na Paraíba, onde lá um dos relatores falou que o Witzel pegou 115 mil de caixa preta da campanha.
Muito bem, olha lá, Leonardo Coutinho, começo então com você, comentando as reações do presidente em dois momentos, mas dentro de uma mesma entrevista, quase que um quebra-queixo que o presidente concede lá em Brasília, você conhece muito bem também, quando os jornalistas estão ali no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada, como parece ser o caso.
Esse é um quebra-queixo bem peculiar, sabe, Silvio? Para quem nos ouve, Bolsonaro tem tido o comportamento de falar com os jornalistas na porta do Palácio e também com seus eleitores. Se a gente observar ali, tem uma plateia, uma torcida, que enquanto ele comete a grosseria dele com o repórter, alguns vibram, né? Festejam a resposta que ele dá como se estivesse num churrasco, como se estivesse brincando, ou efetivamente, sem nenhum tipo de liturgia a qualquer cargo que fosse, ou respeito que fosse. Esse tipo de comportamento tem se repetido. Lembre-se que foi exatamente nesse contexto que se vazou aquela informação, aquele áudio original que detonou a crise com o PSL, né? Ou seja, o Bolsonaro atua tão sem filtro ainda na relação com os jornalistas e, sobretudo, com os seus eleitores, que muitas vezes cria esses cenários que às vezes não chocam. Eu te confesso que hoje, ao ouvir essas respostas, eu me perguntei, para quê? Agora, a questão é esta, né? Ou seja, buscar transferir culpa não resolve o problema interno. Se a filha do governador do Rio, se a filha do juiz está empregada no governo do Rio, isso não significa que o Flávio Bolsonaro é culpado ou inocente, não tem relação alguma. Então, o governo precisa, na verdade, ao invés de buscar saídas por esse caminho, talvez tomar uma postura mais serena, mais sóbria sobre essa questão desse caso. E como os meus colegas já anteciparam, esclarecer isso, porque não existe uma corrupção mais limpa, uma corrupção mais suja. Vou alongar um pouquinho nessa resposta para contar uma história. Pré-mensalão de 2005, em que, quando eu trabalhava na Amazônia, publiquei uma matéria sobre uma rachadinha que o PT fazia com madeira de áreas de reflorestamento e áreas de exploração de madeira e acampamentos do MST. Um amigo meu, que por sinal era, depois descobri, era um advogado associado ao PT, e me chamou à casa dele e falou para mim: Léo, sua matéria está correta, mas quando você publica, isso é 2005, mas quando você publica uma coisa como essa, atrapalha um projeto maior, porque o que havia ali não era corrupção, era um desvio para um projeto para salvar a Amazônia, para civilizar, humanizar, enfim, adjetivos não faltavam. E eu disse a ele, olha, nossa, quase soltei o nome. Eu disse a ele, olha...
Fonte, Leonardo Coutinho, guarda o sigilo da fonte.
Pois é, por um segundo ele escapou.
Guarda o sigilo da fonte.
Pois é, mas eu disse a esse meu ex-amigo, porque afinal rompemos a amizade naquele momento, que eu ficava desapontado, porque corrupção é corrupção. Não existe essa de roubar para o partido, né? Que foi a justificativa que depois se deu ao Zé Genuíno, que não roubou para si, mas roubou para o PT, e enfim, e a rachadinha, que seria para aumentar as capacidades dos mandatos legislativos. Sim. Ou seja, não existe justificativa para desvio de dinheiro público, né? Então, ou seja, eu compreendo o Bolsonaro na função de pai agir dessa forma, mas além de pai, também ele é presidente da República.
Exatamente. Pois é, aliás, não existe justificativa para desvio de dinheiro público, como disse o Leonardo, como também não existe justificativa para projeto de poder, seja ele de qual partido for. Diga lá, Rafael.
Exatamente. Financiado com dinheiro público, né?
Claro.
Bem rapidamente, são dois pontos que me merecem destaque. O primeiro é ressaltar a importância de órgãos de controle independentes do ponto de vista político, né? O que está acontecendo, e o vídeo mostra bastante isso, é uma tentativa de atribuir culpa política, enfim, ou a todas essas investigações, porque uma suposta efeito da competição presidencial futura a partir de um rompimento entre o governador Witzel do Rio de Janeiro e o presidente Bolsonaro e o bolsonarismo como um todo. O segundo ponto é a gente tentar entender o porquê desse rompimento, né? A gente não passou um ano da administração Bolsonaro e uma boa parte da coalizão que o elegeu em 2018 já sofreu algumas fraturas. A gente comentou aqui rapidamente de passagem a crise com o PSL. Tem agora também um rompimento entre um nome que muito provavelmente não teria emergido sem o Bolsonaro, o Witzel, no Rio de Janeiro. E agora, enfim, a situação mudou, mostrando um pouco como é desafiador o exercício de poder. Uma coisa é jogar pedra, outra hora é virar vidraça.
Muito bem. Adriz, eu vou precisar fazer uma rápida janela comercial. O tempo de correr, dar uma lida no Twitter, olhar tudo que o pessoal está mandando para a gente nas redes sociais. Eu prometo que eu volto com você no retorno do break. Até já.
Pra cima deles, Jovem Pan.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Me
Jovem Pan. Pra cima deles. Jovem Pan.
Tanto de volta para toda a rede Jovem Pan News com o Pra Cima Deles, Adrilles Jorge, prometi ao encerrar o bloco anterior que voltaria com você, com a palavra então, para a gente fazer um amarradão aí de todo esse caso Flávio Bolsonaro, que gerou enorme tensão em Brasília e inclusive a repercussão, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro reagiu de forma ríspida hoje, em uma entrevista que a gente chama de quebra-queixo, para quem nos ouve, para quem nos assiste, quebra-queixo é um jargão jornalístico quando o político vai ali ao encontro dos jornalistas e responde uma ou duas, três perguntas, sem que isso tenha sido programado para ser uma entrevista coletiva, meu caro Adrilles.
Dois pontos que eu tenho que assinalar em relação à entrevista do Jair Bolsonaro. Atribuir ao Witzel o teor máximo dessa acusação é muito temerário, é muito imprudente. O próprio Wilson Witzel é um sintoma, é uma cria natural do Bolsonaro. Dia desse ele estava fazendo críticas acerbas ao Jair Bolsonaro, falando que ele tem um temperamento ditatorial e agressivo. Ora, o Witzel é o mesmo que fez dancinha quando mataram um cara lá na Ponte Rio Niterói, é o mesmo que mandou atirar na cabecinha. Ele é exatamente uma cria eleitoral do Bolsonaro, que foi eventualmente abandonado pelo próprio eleitorado. É um completo pato manco, não tem a mais remota chance, embora tenha a frase do Magalhães Pinto, né, política como nuvem, no dia seguinte você não sabe como é que vai ficar, mas não tem a menor chance, não tem a menor expressão eleitoral dentro do próprio Estado hoje, porque o eleitorado dele é basicamente um eleitorado bolsonarista. Então, atribuir essa vontade de ser presidente, querer destruir o próprio governo Bolsonaro, sendo que ele é uma questão de criatura e criatura, é temerário. O segundo ponto que eu queria contrastar com o que o Léo falou é o seguinte, da grosseria, da basófia do Bolsonaro em relação... Eu acho que isso é muito mais produtivo para ele, Jair Bolsonaro, do que contra o presidente. Lembrar que ele foi eleito exatamente por essa, entre aspas, espontaneidade, que alguém pode confundir ou traduzir como grosseria, que quando ele fala, por exemplo, Silvio, me deu o dinheiro, 40 mil, não foi nem 24, o cara me emprestou e eu paguei. O cara, cadê a nota fiscal? Você tem nota fiscal do seu relógio? Esse tipo de coisa cola, esse tipo de coisa a população entende. O que a população não entende é um sistema complexo de lavagem de dinheiro, numa fábrica de chocolates, ou a própria rachadinha, às vezes. Eu acho que o Bolsonaro, por incrível que pareça, se saiu de alguma forma, não estou dizendo que eu estou endossando a entrevista, mas bem do ponto de vista de comunicação popular.
Você falou em eleitorado, você falou em eleição, em popularidade. Pois é, na entrevista à Veja, né, a capa da Veja dessa semana, inclusive a gente vai exibir a capa aqui para quem nos acompanha. Acompanha aí imagens pelo nosso canal no YouTube, em streaming, jp.com.br, também pelo Facebook. Essa reportagem, né, uma longa entrevista, o presidente sem filtro, ele projeta uma chapa para 2022, ele não esconde que será candidato, tem vontade de ser candidato em 2022 à reeleição, e ele projeta uma chapa com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que segundo as pesquisas, eu não sou lá muito fã de pesquisa, mas as últimas reveladas dão conta aí que o Moro, Rafael Cortes, teria uma popularidade, se as urnas fossem hoje, se o brasileiro fosse as urnas hoje, um pouco superior à do próprio Bolsonaro. Eu estou falando de pesquisa. Já fiz a minha ressalva aqui de que não sou muito fã de nenhuma pesquisa, especialmente 3 anos antes das urnas.
Elas retratam muito a conjuntura atual, bastante recall, mas de todo modo elas ajudam a gente a pensar e servem de constrangimento para eles. Eu acho que não é por um acaso que o presidente Bolsonaro faz referência à chapa, possível chapa com o Moro para 2022. O combo, projeto de reeleição bolsonarista, acho que tem duas pernas. A primeira é manter esse eleitorado conservador, né, que expresso até na própria, no fundamento do partido criado pelo presidente, combate à corrupção, por isso a importância do Moro. O Moro personificou no governo Bolsonaro o peso dessa agenda. Somado a esses dois elementos, a questão da economia. Né? E aí, voltando, a gente já falou um pouquinho dela, os dados econômicos mais recentes sugerem uma aceleração da economia para 2020 e muito provavelmente acumulando esse patamar para 2022. Aí imagine um governo que consegue ter essa agenda Moro barra moral, que a gente está comentando, mais a economia. Com o Moro na chapa, tira um possível rival. Então, seria, de fato, o time dos sonhos para o Bolsonaro. Resta saber se o Moro vai querer ou se, eventualmente, a opção for melhor ainda para o Bolsonaro. Foi, quer saber? Eu vou ficar, não vou ficar na sombra de ninguém, não. Eu quero ser a estrela. Jogo o Moro, entre aspas, no STF, né, afastando de qualquer rivalidade política que possa acontecer.
A gente vai ouvir agora o Leonardo Coutinho. Só fazer uma ressalva. Não estava enxovalhando institutos de pesquisa, mas sim dizendo que eu, particularmente, acho que uma pesquisa sobre a eleição daqui a 3 anos, 2022, com os olhos do hoje, não refletem absolutamente nada para o futuro. Essa é uma opinião, Silvio, mas segue lá, Léo.
Você não enxovalhou, mas era assim, enxovalhar um pouquinho no ano passado, vamos ser sinceros, né?
No caso de eleição, você
no caso de eleição, foi
um desastre. Claro, os institutos erraram majoritariamente, erraram muito, erraram feio. Mas para que fique claro o que eu estava querendo dizer, não estou personificando o Instituto A ou o Instituto B. Estou querendo dizer que há 3 anos, para mim, não significa nada. Os candidatos seriam... Até porque colocam o nome do Lula, que é ficha suja, como provável candidato, e não será, é mais provável que ele volte para a cadeia. Leonardo Coutinho.
Eu vou retomar um ponto aqui dos institutos de pesquisa, porque efetivamente, além da distância, da questão temporal das eleições, tem uma questão de que a economia vai premiar ou punir o Bolsonaro, né? Ou seja, isso também é um efeito que os institutos não são capazes de medir nesse momento e pensar exatamente nesse histórico. Estou falando aqui de Washington, onde os institutos diziam que o Donald Trump também não seria presidente, né? Ou seja, os institutos erram aí, erram aqui, e é importante a gente entender justamente isso. Eles são passíveis de erros, porque ele, embora leve um nome de pesquisa, no fundo o que faz é uma sondagem, e essas sondagens precisam ser revistas, os métodos precisam ser revistos, né? Mas a questão dessa chapa, esse futuro, né, que o Bolsonaro já anuncia na Veja, para ele é a melhor dos mundos, né? Porque a entrada do juiz Moro, agora ministro no governo, transferiu um capital para o governo Bolsonaro gigantesco. O Moro fez uma transferência de credibilidade e aumentou o tamanho do Bolsonaro e aumentou o tamanho do governo. Se o Bolsonaro conseguir levá-lo para uma chapa, ele falou, obviamente ele traz consigo todo esse capital que o juiz Moro tem. Mas como o Cortes bem desenhou, existem várias outras opções. Moro pode vir a ser o ministro do Supremo, pode vir a não ser nada, é tudo muito difícil. Mas pensando com as cartas de hoje, o Bolsonaro seria o bilhete premiado da loteria.
Bom, eu acho, sinceramente, primeiro, em relação à popularidade de Moro, eu tenho a impressão, para além de um instituto de pesquisa, que o Moro, ele tem uma popularidade muito mais estratificada em mais estratos sociais do que o Bolsonaro. Ele é uma sombra que, de alguma forma, obstaculiza a própria figura do Bolsonaro no seguinte sentido. O Moro é comedido, ele é sério, não que o Bolsonaro não seja sério em certa medida, mas ele é ponderado no sentido intelectual, ele tem um trabalho, um rigor de um trabalho prestado à nação, ele comandou a Lava Jato, que é o maior esquema de combate à corrupção da história da República. Então ele tem uma coisa que eu acho que é inatacável, e ele fala muito ao tipo de eleitorado que votou no Bolsonaro sem exatamente ser aquele gado fiel, estratificado na figura do Bolsonaro de extrema direita. Não é muito difícil ser esquerda do Bolsonaro, e o Moro é. Então, quando ele mesmo coloca o Moro na sua vice-presidência, ele está querendo exatamente se amalgamaram o Moro. Eu acho, como o Rafael bem disse, seria muito mais interessante até para o Bolsonaro jogar o Moro para o STF. Eu não sei se o Moro vai querer, porque ele se coloca como fiel, fiel da balança do próprio governo, o fiel da balança de uma ponderação do próprio governo. São os grandes esteios do governo, né? O Paulo Guedes e o Sérgio Moro. O Bolsonaro, ele tem uma grande virtude, ô Silvio. Aquilo que ele não entende nada como economia, ele delega. Aquilo que ele não entende nada e ele diz entender como segurança, ele delega completamente o Moro. E essas duas áreas estão funcionando perfeitamente. Eu queria até acrescentar um personagem, já que a gente está fazendo previsões calafobéticas para 2022, que é o Paulo Guedes, que é o responsável direto pela melhoria das taxas de economia do país.
O que eu acho que ele tem, e que ajuda a entender porquê da sua popularidade, ele personifica...
O Moro.
O Moro, né? Ele personifica o antipetismo. Né? Talvez até, em algum sentido, melhor do que o Bolsonaro, porque aí é uma posição estratégica do Moro, né? Com o Bolsonaro é presidente, naturalmente ele vira o alvo. Então é verdade que houve recentemente algum desgaste do Moro, mas não a ponto de tirar esse status que ele tem, ele fica numa posição muito confortável, né? O que que o Bolsonaro vai fazer até 2022 com o Moro? Eventualmente ele demite o Moro, não. Tem um custo muito significativo. Então o Moro aproveita e fica, entre aspas, ali, aí esperando o mundo acontecer.
Eu até acrescentaria mais um dado, Rafael, que é o seguinte, uma outra pesquisa recente, já que hoje a gente está falando bastante de números, mostrou que a Lava Jato segue absolutamente popular e incólume, mais de 80%, salvo engano, 81%, segundo o Instituto da Folha, dos ouvidos, né, dos brasileiros, acreditam que a Lava Jato permanece incólume e deve continuar o seu trabalho. Aliás, a Lava Jato não parou em momento algum. Muita gente achou que aquela traquinagem, aquelas babuzeiras do Glenn, né, a Vaza Jato, exato, iria atingir a maior operação anticorrupção do Brasil, e isso não aconteceu, e os próprios números mostram isso. Mas seguimos, senhores.
Mas
vamos,
note
lá.
Bem, só para completar, o Moro é a Lava Jato. A população percebe ele como a personificação imediata, total e absoluta da Lava Jato. É impossível para a população comum dissociar um de outro. Então a popularidade da Lava Jato é a popularidade de Sérgio Moro.
Muito bem, seguimos então. Vamos falar de outros temas importantes que aconteceram ao longo dessa semana. Vocês citaram agora há pouco o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Câmara americana, né, a Câmara dos Estados Unidos, aprovou o impeachment do presidente. Ele continua no cargo enquanto aguarda o julgamento do Senado, que deve acontecer em janeiro. O Leonardo Coutinho vai me corrigir se eu der alguma informação aqui. Ele que é um especialista que está conversando com a gente direto de Washington. Léo, o Trump tem controlado essa situação até que ponto? Primeira pergunta. E também aproveito para que você esclareça para quem nos acompanha pelo rádio, pelas ruas do Brasil e também nos assiste em streaming. O que vai acontecer? Quais são os próximos passos a partir de agora? Diga lá, Léo Coutinho.
Então, o que aconteceu essa semana é que a Câmara, tratando um pouco da linguagem, apropriando-se um pouco da linguagem do processo brasileiro para que as pessoas entendam, o que a Câmara baixa, o que a Câmara dos Representantes fez essa quarta-feira, foi aprovar a admissibilidade do processo de impeachment, né? Ou seja, ela entende que existem os elementos para que o Senado, que é a segunda casa legislativa, julgue o presidente ou não. Então, o que acontece? O Trump será levado a julgamento no início do próximo ano e terá que ter contra ele, para que ele seja afastado, dois terços do Senado votando contra ele. Ou seja, não é mais maioria simples, como no caso da admissibilidade. O que acontece é que o Trump tem maioria no Senado. Então, assim, muito dificilmente ele será cassado, a não ser que passe algo de extraordinário. Mas não há nada no horizonte que indique isso. Tanto que Nancy Pelosi, que estava à frente desse processo na Câmara e estava negociando, tenta segurar um pouco, já deu sinais de que pode ocorrer uma injustiça, ela usou a palavra, uma injustiça no Senado com uma possível absolvição de Donald Trump. Né? O efeito interessante disso vai conversar com o nosso assunto anterior, é que as pesquisas estão mostrando que Donald Trump tem se fortalecido diante do eleitorado. É, né? Uma coisa impressionante, ele nunca teve uma popularidade abaixo de 40%, e por causa dessa discussão em torno do impeachment, subiu para 45% e 51% dos americanos se dizem contra o processo. O que que acontece? Por que isso? Os americanos estão um pouco cansados, porque desde a hora zero do governo Trump, teve o primeiro Russia Gate, depois teve o caso do dossiê das traquinagens sexuais do Trump, depois volta o Russia Gate novamente. Isso se estendeu por 3 anos, quase, 2 anos e meio, com muito custo para o erário. O contribuinte vê o dinheiro dele indo em investigações e horas de trabalho, e não chega a lugar algum, ao mesmo tempo que a economia está desenvolvendo e indo para frente. O que que é, no geral, na percepção de alguns analistas que eu li, efetivamente eu concordo com essa visão, é de que o cidadão um pouco está cansado desse comportamento dos democratas em tentar levar a todo custo, a cada dia, uma coisa que levasse ao impeachment, né? Eles sabem que isso não vai chegar a lugar nenhum. Não é nem o apoiador do Trump que pensa dessa forma. Fala, por que vão insistir para levar um caso que vai ser enterrado no Senado? Então, ou seja, eu vi muita comemoração, os jornais ontem, todos, parecendo terem tirado, até na minha coluna dessa semana eu escrevo isso, ou seja, era a manchete aguardada desde o momento, desde janeiro de 2017, né? Ou seja, todos queriam escrever impeachment, porque o Trump seria empichado, né? Todo mundo dizia naquele ano, a qualquer momento. Mas o que efetivamente está para acontecer, é difícil prever futuro, mas o que está para acontecer é que isso será arquivado e ele segue com grandes chances de reeleição.
Aliás, enquanto a Câmara aprovava, o próprio Trump, ele estava em Michigan, ele deu uma declaração que, olha, não parece que estamos vivendo um processo de impeachment, senhores.
Eu acho que é um tiro de canhão monumental no pé esse pedido de impeachment da democrata do Donald Trump. Note bem, eles não sequer tiveram a coragem de fazer uma acusação formal de crime. Foi uma acusação vaga e ambígua de abuso de poder, uma conversa truncada do presidente com o presidente da Ucrânia, que iria receber vantagens econômicas para um aporte militar, e ele poderia, o Trump perguntaria em tom de uma chantagem afetiva subliminar, se ele poderia levantar como é que estava o caso do filho do Joe Biden, que é um provável candidato democrata nas próximas eleições, em relação a uma empresa da Ucrânia. Note bem, alguém, tudo bem, pode ser uma coisa ingênua e utópica, pode dizer, o homem, Donald Trump, estava querendo suscitar uma investigação contra a corrupção. Mas é uma acusação muito infundada. Eu acho que é uma banalização do Instituto do Impeachment, assim como foi o último impeachment dos Estados Unidos, o último pedido, né, de impeachment dos Estados Unidos, contra o Bill Clinton, porque teria mentido se teria ou não tido relações sexuais com uma estagiária. Isso parece piada pra gente, que a gente está acostumado com razões mais fortes para impeachar alguns presidentes, e a gente depõe mesmo, né, Silvio? E, eventualmente, isso, de alguma forma, com a economia pujante, é uma similitude aqui, só que aqui tem casos de corrupção, lá nem isso tem. Isso é, eu acho que é uma garantia. Não à toa a popularidade do Trump aumentou. A pessoa vê uma acusação vaga desse tipo, ainda que seja, todo mundo saiba que é um abusinho de poder, é uma chantagem, mas isso propõe o Trump praticamente para a reeleição. Entendeu? O Partido Democrata está jogando o Trump nos braços do povo.
Qual é a tua avaliação, Rafael?
Tem algumas discordâncias. Eu acho que, primeiro, em relação ao evento, acho que o comportamento do Trump, não só em relação ao caso em questão, né, que deu origem a um processo de impeachment, eu acho que já é suficientemente grande para gerar esse tipo de movimento. Acho que o Trump entra, seu legado não vai estar a preservação institucional do sistema político norte-americano. O problema é que o impeachment é sempre, talvez, das ações políticas, aquela que é mais desafiadora, mais difícil de analisar, porque ela tem um pé jurídico e um pé político. Só que ninguém sabe muito bem onde termina um, começa o outro, então é super complicado de analisar. E a gente acaba discutindo, porque naturalmente é um presidente norte-americano passando por todo esse processo, mas ao fim e ao cabo, muita mudança não vai ter em termos de cenário, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Uma polarização, mas não é só porque são dois polos, mas é porque literalmente são bem distantes agora. Quem acompanha a política norte-americana há algum tempo vai lembrar de várias citações, é uma ideia, olha, que tem o bipartidarismo americano, ele é um pouco meio moderado, dependendo do lugar que é o parlamentar republicano, ele é mais parecido com um democrata com seu rival democrata do que um correligionário do sul dos Estados Unidos, enfim. Então, porque tinha uma ideia de moderação. Essa ideia foi se perdendo. Começou na administração Obama e o Trump só exacerbou. Você pega a opinião sobre o governo Trump, entre republicanos, um nível muito alto. Entre democratas, o inverso verdadeiro. Então, vai bater no Senado. O Senado, maioria republicana, é, dificilmente vai para sempre. E para completar, permitindo um pouco estender o raciocínio, a eleição americana vai ser definida em 6-7 estados. Não tem nada que aconteça para o bem ou para o mal que vai mudar o resultado da eleição na Califórnia, por exemplo, que vai ganhar qualquer que seja o candidato democrata. Então, os swing states, aqueles que uma hora é republicano, uma hora é democrata, vão acabar a definir, e aí me parece que é a economia puro sangue.
É isso que eu ia falar, Rafael. Uma pergunta para você e para o Léo. Você acha que o eleitorado americano, que já tem um país pujante economicamente, a economia vai ser novamente crucial para a eleição do novo presidente?
Ele é super importante porque pelo mecanismo de contar dos votos, não é uma eleição nacional nos Estados Unidos, né? São 50 eleições estaduais que se somam. Então, vão ser poucos estados, e são os estados que sentiram economicamente, sentem o peso da globalização. Estados que eram fabris, né, que tinham indústria forte, com a concorrência da globalização, sentem mais. Me parece que essa é uma questão crucial e que vai definir o que vai ter lá nos Estados Unidos.
Muito bem. Leonardo Coutinho, você quer responder brevemente, porque o próximo assunto, eu estou correndo aqui contra o tempo, é um assunto que é do qual você é especialista. E aí eu quero falar um pouco sobre a situação do Evo Morales, a situação aqui da nossa América Latina. Mas vamos lá, encerrando o assunto.
Deixa eu fazer uma pequena observação apenas sobre a questão do processo de impeachment, que eu, pelo menos a minha percepção, acho que o Cortes colocou muito bem, o caso agora em si não justificaria o impeachment, né? Mas na verdade estão querendo fazer um combo para o Trump. E isso ao final também não é justo. Isso nos valores americanos aqui, muitas pessoas percebem que isso também não é objetivo, porque condenar o presidente pelo que ele representa, ou pelo conjunto da obra, porque assim, ele ficou no limiar. Ele fez um monte de coisas que chegou no limiar. Ele atuou em questões que se poderia considerar ataques institucionais, ou valores americanos, mas ele até então não atravessou uma linha vermelha. Então, ou seja, ele estaria pagando pelo que ele representa, mais pelo que ele representa, porque efetivamente ele fez um ato em si. Pelo menos é o que me parece, sabe, em relação a esse caso.
Pois bem, então, mas olha só, eu vou seguir com você, Léo, porque como eu disse, o próximo assunto aqui da reta final do nosso programa é a situação do Evo Morales. O Ministério Público, a Procuradoria da Bolívia, né, emitiu uma nota para que ele prestasse depoimento ao Ministério Público. Há até ali um entendimento sobre ordem de prisão ou não do Evo Morales. E ele está na Argentina neste momento. E hoje surgiu ali uma informação de que o governo argentino não pretende... temos até imagens para quem está nos assistindo do Evo Morales. Não pretende extraditar o ex-presidente da Bolívia, né, o Evo Morales. Então eu queria a sua avaliação sobre esse cenário, esse eixo, se é que a gente pode chamar assim, até porque a Argentina viveu uma alternância de poder, com a saída do Maurício Macri para a chegada do Alberto Fernandes, que carrega a Cristina Kirchner ali, carregava na chapa, né, como vice, portanto uma guinada mais à esquerda. Queria a tua avaliação sobre esse cenário neste momento aqui na nossa América. Eu ia falar América do Sul, eu estenderia a América Latina, porque tem outros países lá para cima também.
Porque o Evo está conectado a tudo isso, na verdade, né? Fazendo uma pequena recapitulação, ele renunciou em meio aos protestos populares e em seguida foi ao México, fugiu para o México, ficou no México alguns dias, sofreu, o presidente López Obrador sofreu vários protestos populares por causa da presença dele lá. Ele fez uma pequena passagem por Cuba, saiu do México, foi para Cuba, e de Cuba ele seguiu diretamente para a Argentina no dia seguinte à posse do Fernandes. Então, resumidamente, foi assim o pequeno tour de Evo Morales aí de norte a sul do nosso continente. O que acontece? Evo Morales está com o status de refugiado, né? E esse status de refugiado dá a ele uma série de proteções, mas ao mesmo tempo lhe daria uma série de obrigações essas que ele não cumpre. O chanceler argentino havia prometido ao Departamento de Estado aqui nos Estados Unidos que controlaria a Evo Morales, porque o estatuto do refúgio impede que se faça manifestações públicas, que promova agitações. O Evo Morales está fazendo isso, inclusive prometendo se mudar de Buenos Aires para a fronteira norte, ali na, onde, na região de Jujuy, onde ele ficaria próximo à fronteira da, da Bolívia, para liderar, a partir dali, a resistência, né, contra o que ele chama de golpe de Estado. O que acontece é que as pessoas precisam entender um pouco que quem é Evo Morales. Né? Evo Morales era um líder cocaleiro que liderou protestos violentos em 2003, protestos esses que levaram à queda do presidente Gonçalo Sánchez de Lozada. E Evo Morales volta ao cenário político e se elege, 2 anos depois, presidente da República em 2006, manipula as constituições, muda o nome do país e permaneceu, né, de forma quase permanente, né, que só foi interrompida com essa sua renúncia em meio a uma iminência de protestos super violentos que estavam para acontecer. Evo Morales é isso. E ao mesmo tempo que ele foi tudo isso, ele jamais deixou de ser o principal chefe das seis confederações do Trópico Cochabambino. O que, que são isso? São as principais produtores de folha de coca da região de Chapare, né, no Pará, no Bolívia, que onde se produz a folha de coca que é exclusivamente usada para refino de cocaína. É uma questão sombria imaginar que o tipo é presidente do país e ao mesmo tempo presidente dessas confederações. E o que, que significa? Por que, que eu estou dizendo isso? Evo Morales deixou o poder, mas não perdeu. Ele controla uma parcela importante do Estado. Ele controla um instrumento que gera muito dinheiro no Estado, que é a produção de coca e seus derivados. Então, Evo Morales ainda é um grande elemento de instabilidade para a Bolívia. Né? Eu acho que ele estando na Argentina, o fato de ele vir para a Argentina significa muito. Significa que ele quer atuar, que ele quer fazer suas campanhas a partir dali ou continuar influenciando na Bolívia. Ele tem prometido voltar. Eu não sei como, mas com o apoio da Argentina ele tem efetivamente a impunidade garantida, ele não será preso, ele não será extraditado. O Alberto Fernandes tem dado sinais claros, sabe, Silvio, de que não obedecerá a isso via Interpol. Por quê? A OEA, por exemplo, havia emitido uma ordem por meio do TIAR. TIAR é um acordo de defesa continental. De sanção a alguns cidadãos venezuelanos. E Alberto Fernandes desobedeceu, os recebeu para visitas à sua posse, essas sanções impediam viagem, né? Os recebeu. Então, ou seja, Alberto Fernandes tem insurgido diante de decisões de organismos multilaterais.
E o Evo Morales, Coutinho. Leonardo Coutinho, uma verdadeira aula aqui pra gente, como eu adiantei, um especialista, mas eu tô brigando contra o relógio aqui, porque infelizmente o nosso tempo acabou.
Perdão, fui longo, perdão.
Não, mas foi uma verdadeira aula, como eu disse, pra quem nos ouve e nos assiste. Quero deixar um abraço pra você, boas festas, muito obrigado por participar mais uma vez com a gente.
Bom Natal, obrigado.
Muito obrigado também a Drilis Jorge, obrigado ao Rafael Cortez, da Tendência Consultoria.
Perfeito, querido. Muito obrigado. Só uma frase sobre Evo Morales. Evo Morales é um homem
que fez
a população passar fome impedindo caminhões chegando à Bolívia. Isso é terrível. Isso é um carrasco, não é um presidente.
Eu assino embaixo, mas não dá tempo para mais nada. Só isso. Muito obrigado a você pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. A gente fica por aqui. Um ótimo Natal para todo mundo. Até sexta-feira que vem.
Pra cima deles. Pra cima deles. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan News.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá,
seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há
acordo. Não há... Como já houve uma convergência ao contrário,
que é o objetivo.
Que é o objetivo. Votação, torcida,
ninguém vai concordar com nada.
De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h. Na nossa página do Facebook,
no AM 620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.